Essa é a SBS em português.
Saíram de moto de Angola no dia 11 de 11, novembro de 2011. São os Elevens, dando a volta ao planeta de motocicleta. E chegaram a Sydney nesta sexta-feira. José Carlos Madaleno é um deles e ele é o nosso entrevistado no programa de hoje. José Carlos, vocês acabaram de chegar vindo de Brisbane. Pegaram muito incêndio no caminho?
Olha, apanhámos na última fase, não tivemos em contacto direto com os incêndios, mas apanhámos muito fumo. Aliás, a última etapa, as duas últimas etapas, tivemos que as mudar precisamente por causa da questão dos incêndios, que nós estávamos para atravessar as Blue Mountain, mas não nos foi possível e viemos junto à costa.
Há quanto tempo vocês estão viajando pela Austrália?
Ora bem, nós começamos no dia 20 em Perth. Fizemos todo no Nullarbor, até Porto Augusta, Adelaide, Melbourne, depois começámos a dar a volta e verter para cima o Warrnambool, fomos até Yulara, Alice Springs, depois Cairns, depois de Cairns começámos a descer, ainda fomos a Cape Tribulation, depois começámos a descer para Brisbane e depois agora a parte final aqui a Sydney.
Você falou esse deserto de Nullarbor e também Porto Augusta, que nós tivemos quase 50 graus anteontem, não é?
É, nós tivemos, como eu costumo dizer, um bocado de sorte, porque o máximo que nós apanhámos na parte do Outback foram 45 graus. Não chegámos a apanhar os 50 graus. Mas acredito que com 45 já é muito difícil, por isso eu nem quero imaginar o que é que será com 50, não é?
Conte para a gente como é que era com 45 graus.
É muito quente, principalmente mota com os fatos, parece que estamos dentro de um forno e é muito, 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 muito quente. Temos que beber muita água por causa da desidratação, está permanentemente a haver água, mas não é fácil. Mas, como tudo na vida, quando se tem que fazer, tem que se fazer.
E José Carlos, por quê? Por que a volta ao mundo de moto?
Olha, a Volta ao Mundo nasceu num projeto, num sonho que eu idealizei, por isso é que me chamam o guru do grupo, que idealizei em 2010. Nós, em 2010, nós vivemos todos em Angola e fomos comprar umas motas à Namíbia e fizemos aquela zona da África, fizemos a Namíbia, África do Sul, Suazilândia, Moçambique, Botsuana, Namíbia novamente e chegámos a Luanda. E eu, quando cheguei a Luanda, virei para esses meus amigos que tínhamos feito essa viagem na altura e disse: olha, isto é muito giro, mas eu não quero ficar por aqui, quero continuar e quero dar a volta ao mundo. De imediato, dos 6 que fizeram essa primeira viagem comigo, 5 disseram logo que também queriam. E assim nasce a volta ao mundo inicial, que começou em Luanda. Acabou por começar no dia 11 de novembro, às 11 horas e 11 minutos, daí o nosso nome dos Elevens, em direção a Portugal. Essa data foi escolhida precisamente por causa da simbologia que a própria data tem, porque a independência de Angola face a Portugal foi no dia 11 de novembro de 1975. E, portanto, nós achámos que nada como voltar a unir os dois países no dia 11 de novembro de 2011. E assim nasce a Volta ao Mundo.
E os Elevens são conhecidos, não é? Vocês têm um Facebook, página. Como é que é essa relação com quem está acompanhando a viagem de vocês pelas redes sociais?
Tem sido fantástica, quer dizer, em termos de malta, quer em Portugal, quer em Angola, é indiscutível. E depois temos tido, ao longo de todos os percursos por onde nós vamos passando, o contacto com as pessoas que, quando nos veem, perguntam sempre o que é que nós estamos a fazer e, depois de explicar, as pessoas acabam também por nos seguir. É fantástico a recepção que temos tido em todos os países do mundo que temos atravessado, tem sido fantástico e, por isso, nós só podemos estar satisfeitos se conseguimos levar as bandeiras de Angola e de Portugal aos 5 cantos do mundo, como se costuma dizer.
Vocês são quantos no grupo?
Olha, eu não gosto de chamar isto um grupo porque nós já somos uma família. Nós começámos como um grupo de amigos, começámos pelos tais 6 na altura, mas que já vamos em 20 e tal, 26 pessoas no conjunto completo. Nós fazemos etapas de 2 em 2 anos, fazemos um continente, e por isso nem todas as viagens têm sido feitas pelos mesmos. Os únicos que fizeram tudo completo desde o início até ao fim fui eu e o Mário Fontes. Os outros, há uns que têm feito umas partes, há outros que têm feito outras partes, mas a família dos Eleven já conta com 26 pessoas, em que o mais novo tem neste momento 36 anos de idade, que é o Paulo Menezes, e o mais velho tem 83 anos, que é o meu pai, que nos acompanhou de carro, não de moto, mas no carro de apoio na viagem dos Estados Unidos e Canadá. Portanto, temos variadíssimas faixas etárias e variadíssimas pessoas, todas elas com ligação à Angola. É uma das questões que nós temos, é ou nasceram em Angola ou nasceram em Portugal. Temos um israelita que tem negócios em Angola, temos um espanhol que também tem negócios, aliás que neste momento já tem dupla nacionalidade também. Portanto, todos nós, ou angolanos, ou israelitas, ou espanhóis, ou portugueses, mas todos nós temos ligação com Angola.
Vocês começaram, a primeira viagem foi até Portugal e vocês fazem por etapas, né? Depois voltam a Angola, um tempo depois começam a próxima viagem. Quais foram as viagens que vocês já fizeram?
Ora bem, nós começamos em 2011, como eu disse, a fazer a ligação de Angola para Portugal, de Luanda para o Porto. Foi uma viagem fantástica onde passámos pela Líbia 2 meses depois da morte do Gaddafi e orgulhámos de dizer que nos últimos cerca de 20 anos somos as únicas pessoas que atravessaram a Líbia de moto de uma ponta à outra. Foi uma experiência única. Portanto, fizemos de Luanda para o Porto em 2011. Em 2013 saímos do Porto até Vladivostok, portanto atravessámos a Europa toda, até pela parte sul até a Itália, depois começámos a subir até São Petersburgo e depois atravessámos a Rússia toda até Vladivostok, que é na ponta mesmo da Rússia, no chamado Mar do Japão, atravessámos a Sibéria toda. Em 2015 começámos em Seattle, nos Estados Unidos, subimos para o Canadá, atravessámos o Canadá todo até aos Grandes Lagos, à zona de Toronto, depois entramos nos Estados Unidos em Nova York, começámos a descer até New Orleans e depois voltámos outra vez à outra costa e acabámos em São Francisco. Em 2017 fizemos a América do Sul, portanto começámos em Buenos Aires, descemos até a Ushuaia, até à Patagónia e depois começámos a subir o Chile, Peru, Equador, Bolívia, Equador e acabámos em Bogotá, na Colômbia. Este ano, 2019, demos aqui a volta à Austrália completa. E, portanto, esta é a nossa filosofia de 2 em 2 anos, porque todos nós temos as nossas famílias, todos nós temos as nossas profissões, não vivemos disto, antes pelo contrário, isto nós não temos patrocinadores para fazer estas viagens e, portanto, nós de 2 em 2 anos temos que fazemos uma pausa para a família e para trabalhar e depois fazemos as viagens, mesmo porque durante esse período é a preparação da própria viagem que não é fácil.
E as viagens em si duram quanto tempo?
Variam. A maior que tivemos até hoje foi precisamente a da primeira, que levámos 51 dias, porque nós estivemos presos, entre aspas, no Quénia durante uma semana por causa das questões climatéricas e acabou por nos atrasar um bocado a viagem. Choveu como nunca tinha chovido, ou há muitos anos que não chovia naquela zona do Quénia e da Etiópia, e nós há uma estrada que é chamada a Estrada de Moyal, que agora já está alcatroada, mas na altura eram 500 quilómetros que não havia alcatrão, e era uma estrada que a chuva foi tanta que a estrada cortou, não havia nem para a frente nem para trás. Nós ficámos ali presos numa aldeiazinha chamada Turbi, onde não havia nada e nem para a frente nem para trás nós podíamos andar. Tivemos essa questão. Depois tivemos outro azar que nos acabou por atrasar a nossa chegada, estávamos para passar o Natal já em Portugal e não conseguimos. E depois tivemos outro azar na Tunísia, que infelizmente tivemos o falecimento de um colega nosso que, vítima de um acidente, de uma armadilha na estrada, na última etapa que nós estávamos a fazer da África, entre Sfax e Tunis, na única autoestrada que nós apanhámos na viagem toda em África, e que acabou por, infelizmente, no dia 26 de dezembro de 2011, acabou por falecer. Infelizmente, o Zé Luís Carvalho, que foi a pessoa que acabou por cair e falecer, não, a moto acabou por cair e no embate contra o raio de proteção ele acabou por falecer. Foi o nosso dia negro que nos marcará para sempre, como é óbvio pela situação que foi, porque era o último dia da África, estávamos a rolar, havia uma chuva ligeira, miúda, nós estávamos a rolar na ordem dos 80, 90 km/h, nas calmas, por ser precisamente o último dia da África, e acabámos por ter esse azar. Foi o nosso dia negro das nossas viagens.
E José Carlos Madaleno, viajando, imagino eu, tantas horas, com paisagens tão diversas, fala-se muito de viagem interior, né? Você sente que você mudou como pessoa, vendo tantas coisas diferentes no planeta?
Indiscutivelmente, mas mais do que mudei por ver coisas diferentes, mudei por ver pessoas diferentes. A grande riqueza, pelo menos para mim, é a riqueza cultural, as diferentes culturas que nós vamos conhecendo, as diferentes maneiras de estar na vida que nós vamos conhecendo, a diversidade que existe, e chegamos à conclusão que não há religiões, não há raças que ultrapassem tudo isso. Portanto, para mim, pessoalmente, e penso que para todos nós, a grande riqueza que nós tivemos, porque a parte da beleza natural é inqualificável. Ver o deserto, ver as montanhas, andar a 4.300 metros de altitude, como nós andámos na Bolívia, andar aqui no deserto, no Outback australiano, põe-nos à prova as nossas resistências físicas e vemos coisas que de outra maneira se calhar não viríamos. Agora, a maior riqueza indiscutivelmente é eu poder estar como estive aqui na Austrália, a conviver com dois miúdos aborígenes que apareceram do meio do nada quando nós estávamos a ver umas quedas na zona de Ulara, é estar aqui como estou neste momento no centro de Sydney, a ver esta gente maravilhosa e a conviver com esta gente maravilhosa de Sydney, e é ver as gentes da África, ver as gentes da América do Sul, ver as gentes da Europa e perceber que o mundo é só um e é todos nós, e uns piores, outros melhores, temos bons em todo lado, temos maus em todo lado, mas a parte cultural é enriquecedora, e isso é, pelo menos para mim pessoalmente, e estou convencido para todos nós, é a mais-valia que nós temos. A nossa mentalidade muda completamente a partir do momento que nós temos esta diversidade. Eu tenho neste momento 64 países atravessados de moto e, portanto, a minha visão da vida é completamente diferente. Não quer dizer que saiba mais do que os outros, sei tanto como os outros, mas pelo menos sinto-me um homem feliz, um homem rico culturalmente e um homem agradecido por ter tido a sorte e a possibilidade de conviver com esta diversidade toda ao longo destes últimos anos.
E José Carlos, a viagem pela Austrália, o que que teve maior impacto em você?
Olha, o que maior impacto teve indiscutivelmente é a organização, porque eu costumo dizer, a Austrália não é um país, a Austrália é um continente. Nós, quando olhamos para o mapa do mundo, vemos uma ilhazinha cá em baixo, mas depois quando agarramos nessa ilha e transpomos para por cima da Europa, percebemos que essa ilhazinha é maior que a Europa toda. E, portanto, a Austrália não é um país, é um continente. E ter um país deste, com esta dimensão, se não for a organização das coisas, era impossível isto funcionar. Nós tivemos uma experiência com um colega nosso que teve um acidente e que acabou por ter de ser evacuado para Porto Augusta e posteriormente depois para Adelaide, e foi operado. Felizmente não foi nada grave, foi uma queda simples que acontece quem anda de moto, porque nós não temos para-choques. E ele foi operado e dois dias depois estava cá fora. Todo o que envolveu essa assistência médica a ele foi fabulosa, e indiscutivelmente que isso só é possível quando se tem um país organizado. Portanto, para nós foi a mais-valia que nós tirámos aqui da Austrália, indiscutivelmente, é a organização que a Austrália tem. A outra questão que para nós foi fantástica também é ver, mais uma vez, a diversidade de culturas e de raças que vivem aqui na Austrália e que vivemos todos agradáveis. Hoje em dia fala-se no mundo todo do problema dos terrorismos, de tudo, e nós aqui não tivemos medo de nada, segurança absoluta, deixávamos os capacetes em cima da moto, deixávamos as coisas em cima da moto e 100% fantástico. E nesse aspecto, 5 estrelas para a Austrália.
E a Austrália está enfrentando essa semana, uma semana bastante fora do normal, 2 vezes os recordes de temperatura média mais alta do país foram quebrados, né? Na terça e na quarta-feira.
Sim.
Uma onda de calor terrível, incêndios, né, em vários estados. Vocês já tinham visto incêndios em outros locais?
Nós estivemos na zona da Tanzânia, quando atravessámos a Tanzânia, não por uma questão de incêndios propriamente naturais, mas por incêndios provocados pelo homem, que acabaram por se tornar naturais por causa do negócio das madeiras.
Infelizmente,
exatamente. Nós nunca vi, pelo menos nas experiências que temos tido, tinha sido a experiência mais grave, digamos, mas nada que se compare com o momento que se viveu aqui na Austrália. Nós, quando chegámos a Perth, já estava a situação complicada, depois nós fomos acompanhando, conforme fomos andando, a evolução da situação, depois as coisas acabaram por melhorar um bocado, mas acabaram por piorar, mas não... É como eu digo, nós não vivemos pessoalmente o problema dos fogos, mas acabámos por viver ao lado, não é? Porque vivíamos as preocupações. Há 2 dias nós estávamos para passar pelas Blue Mountains, como disse, acabámos por não, fizemos uma alteração e fomos para a costa junto a Nelson Bay, e em Nelson Bay estivemos com um casal que estava com os filhos, estavam com preocupação precisamente porque a zona onde eles estavam, eles tinham saído de casa para férias e a zona onde eles estavam estava precisamente em perigo, a casa deles estava em perigo de poder arder. Portanto, nós pessoalmente não vivemos o problema dos incêndios diretamente, vivemos sim a questão climatérica, como eu disse, apanhámos os 45 graus, e apanhámos também frio, é uma das coisas que nós ficámos surpreendidos, entre aspas, não contávamos com isso, que é as amplitudes térmicas que aqui a Austrália em algumas zonas tem. Agora, os incêndios, infelizmente para os australianos, felizmente para nós, não os vivemos diretamente, mas infelizmente para os australianos tem sido um problema muito grande.
E José Carlos, vocês levam alguma mensagem nas suas viagens?
Não, no fundo esta viagem, como eu digo, começou como um sonho meu, que um grupo de amigos, que hoje acabou por ser mais de uma família, se acabou por juntar. A mensagem que nós temos é exatamente aquela que temos aprendido, que é a convivência com todo o mundo de uma forma pacífica, independentemente dos credos ou das raças. Essa é a nossa mensagem. Eu não quero saber se a pessoa é da religião A, B, C ou D. Eu não quero saber se a pessoa é da raça A, B, C ou D. Eu quero saber quem é a pessoa, enquanto pessoa, o que é que ela gosta de comer, o que é que ela gosta de beber, o que é que ela gosta de vestir, o que é que ela gosta de fazer à noite, o que é que ela gosta em termos artísticos, o que é que ela, como é que é o tipo de vida. Essa é a nossa mensagem, é precisamente essa. É possível, nós vivemos num mundo único em que podemos ser todos felizes. A grande mensagem que nós podemos eventualmente transmitir, e que não é uma mensagem para muita gente, pode não significar muito, mas para nós significa muito, é demonstrar que existe um pequenino, que é grande, país em África que se chama Angola, e que tem pessoas que a maior parte aqui na Austrália, por exemplo, não sabia onde é que era Angola, e nós dizemos de onde é que nós somos. É talvez a nossa maior mensagem, é precisamente essa, é dizer que existe um país em África chamado Angola e que podemos levá-la a todo lado.
José Carlos Madaleno, o guru dos Elevens, chegando à Austrália. Muito obrigada por conversar conosco hoje e boas viagens no futuro.
Obrigado e obrigado pelo apoio também, e a Austrália continua a ser o grande país que é, e obrigado por tudo que os australianos nos proporcionaram, e ao Clube Português de Fraser Park, que ontem nos recebeu à nossa chegada, o nosso muito obrigado, em particular ao Miguel, ao seu presidente, pela recepção que também nos fizeram. Um abraço, obrigado.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.